Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Ora viva, e hoje no Soundbite, olá à Ana Sá Lopes.
Olá Ruben, estás bem?
E olá Helena Pereira.
Olá, viva.
Trazemos hoje Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista.
Aquilo que nós assistimos ontem, aliás, interpretado por muitos, da forma correta, porque o interpretámos da mesma maneira, um desafio, uma chantagem sobre o Partido Socialista, como se o Partido Socialista estivesse obrigado a aprovar e a sustentar e a viabilizar um governo com o qual, cujo que tem um programa ou que quer implementar um programa com o qual o Partido Socialista discorda.
Ana, Pedro Nuno Santos veio falar nesta quarta-feira depois de ter sido encostado à parede por Luís Montenegro no discurso da tomada de posse desta terça. Na prática, Pedro Nuno Santos acabou por sacudir a pressão que Luís Montenegro lhe colocou, ou Pedro Nuno Santos não o conseguiu fazer?
Eu acho que sim, que tentou desmontar aquela ideia peregrina de Luís Montenegro de que o PS tem que aprovar o programa do PSD sem que haja qualquer negociação, ou seja, porque o Luís Montenegro foi muito claro, como ontem já discutimos, este programa é para ser cumprido, este governo é para não sei quem, e o PS tem que nos apoiar, porque senão é a força de bloqueio. Basicamente foi isto. Ele tentou explicar que o PS tinha tido quase tantos votos como o PSD, e o PSD era o PSD que cabia, obviamente, encontrar maneira de governar, como é em todo o lado, em toda a Europa. Não há cá, por amor de Deus, deixem-me governar. Volto a lembrar que Cavaco Silva, quando entrou com esses argumentos, já tinha muito tempo de governo. Não foi à cabeça. Não foi à cabeça que entrou com esses argumentos. Aliás, tentou negociar com os partidos. Portanto, aquela ideia de que estamos a repetir 85 é falsa. Não estamos a repetir 85. O PSD tem dito, os dirigentes têm dito muito de que se estão a inspirar em Cavaco Silva, mas Cavaco Silva não fez exatamente assim. Acho que Pedro Nuno Santos esteve bem, apareceu engraçado, apareceu assim com um ar moderado, o início aparece com um ar muito moderado, porque eu acho que toda a gente pensa que cada passo em falso pode ser prejudicial a si próprio, uma vez que agora está na oposição e que os governos podem ser sempre beneficiados com eleições. Portanto, o próprio Pedro Nuno Santos, respondendo, no meu ver bem, a Montenegro, fê-lo ao ataque, e nós sabemos como Pedro Nuno Santos era capaz de fazer ataque se quisesse fazer o ataque, e não, fez um, foi até muito, tentou fazer ali um ataque muito suave, para o estilo que Pedro Nuno Santos era capaz de ter. Eu acho que é, ele pensou, ele sabe que as oposições, quando há eleições, correm sempre o risco de ser mais prejudicadas do que governos, então tem ali um jogo. Eu confesso que não jogo xadrez há imenso tempo, e também confesso que quando jogava perdia muitas vezes para o meu irmão. Mas estou com vontade de voltar a jogar xadrez para tentar lembrar-me, recordar e jogar aqueles passos, porque nós estamos a viver neste momento um jogo de xadrez completo. É um jogo, e este jogo vai manter-se até às próximas eleições, que nós não sabemos quando pode haver. Há a teoria de que Marcelo Rebelo de Sousa não convocará, mesmo se o orçamento for chumbado, deixando que o governo governe em duodécimos. Em duodécimos, com o orçamento do PS, aquilo que o PS votou conta. Depois isto é tudo uma anedota, não é? Mas vamos ver se há orçamento retificativo ou não. Aí Pedro Nuno Santos já se dispôs a dar o aval caso aquelas medidas que estavam na realidade estavam no programa eleitoral dos dois partidos fossem avante, mas também aí não há grande, pelo menos ainda não houve movimentação da parte do PSD para ter um acordo para esse orçamento ratificativo. Nem sabemos se vai haver orçamento ratificativo.
Também é muito cedo.
Há uma coisa muito importante que eu acho que Pedro Nuno Santos fez e disse ao desmontar, é que tem havido da parte do governo, do novo governo e dos dirigentes do PSD e da AD, a ideia de que os cofres cheios e que não se pode agora dar tudo a toda a gente. Agora, a verdade é que O programa da AD é que foi feito para dar tudo a toda a gente. Quer dizer, isto não. A ideia não é a oposição que está a pedir para dar tudo a toda a gente. O programa eleitoral da AD, que foi há pouco tempo discutido, já previa uma data de medidas e baixa, aumento de despesa e baixa de impostos. Era por isso que houve muita gente que achou que era um programa inexequível, porque o quadro macroeconómico era muito duvidoso, como é que é possível baixar impostos, com que Montenegro se comprometeu, e continuar ao mesmo tempo a aumentar a despesa, a contar com um mirífico crescimento de 4%. Uma das coisas, deixa-me só acabar, já dou a palavra à Helena que não me calo hoje. Pronto, uma das coisas que eu acho que Pedro Santos não soube responder, porque não tinha resposta e porque provavelmente arrependido do que fez, foi de não ter ido à tomada de posse. Porque quando ele não dá nenhuma justificação para não ter ido, concreta, não é, estava com gripe, tive um problema pessoal, não foi nada disso, ele optou por não ir. E depois não saía daquela conversa do não pude, não pude, não pude. Aquilo é claramente quem está arrependido e que sabe que politicamente lhe é prejudicial não ter ido a uma situação institucional como a da tomada de posse do governo. Aí, de facto, ele insistiu, houve vários jornalistas que vieram à pergunta, insistiu imenso, ele manteve sempre aquela linha do não pude, o não pude. O não pude não é uma justificação. Não pude não é uma justificação. Ele não tinha justificação, ele não quis ir. Era mais de fundo teria
sido mais sincero
se dissesse não quis ir, porque percebeu-se que foi a verdadeira razão de não ter lá estado.
Até porque este tipo de polémicas normalmente são polémicas muito efêmeras, desaparecem muito rapidamente, não é? Portanto, seria polémica esta semana, para a semana já estaríamos todos a falar de outra coisa distinta.
Não é a melhor, não é a coisa mais grave que assola o país. Ele, nesse aspecto, tem razão, dizer que não é a coisa que mais preocupa os portugueses, e não será, certamente, mas é uma questão simbólica, com algum, enfim, com alguma importância.
Sim, o líder partidário não ir a uma tomada de posse, as razões ou são pessoais e não tem que as dizer, ou são políticas, e ele nem foi uma coisa nem outra, percebeu-se o incómodo, ele nem sabia bem o que é que haveria a dizer, quer dizer, também ao fim de 24 horas podia ter pensado numa melhor justificação, mas realmente saiu, já ontem dissemos que tinha sido mau, e hoje a justificação também é isso, não ajudou nada.
E Helena, Pedro Nuno Santos acabou por conseguir, de certa forma, meter-se à margem desta obrigação de viabilizar.
Sabes o que é que me pareceu? Pareceu uma cena do PSD e da eleição do Guia Branco. Na altura, o que eu achei foi, como é que é possível o PSD, que tem uma maioria relativa tão pequenina, não ter percebido e não se ter precavido para uma situação que era expectável que fosse encontrar, e portanto tinha que negociar à partida ou falar com o PS à partida, e não falou. E fico espantada por Luís Montenegro não ter feito. Agora, fico espantada pelo facto de o PS parecer estar surpreendido com a pressão alta, altíssima, que vai ser este tempo todo. Realmente ontem foi, houve um lado que foi muito duro para o PS o discurso de Montenegro. Agora, ontem perguntávamos porque é que o Pedro Nuno Santos não aparecia, ninguém sabia. Hoje de manhã perguntávamos então quem é que ia reagir, não sabia. E demorou algum tempo até a Pedro Nuno Santos convocar a conferência de imprensa. Portanto, parecia que está, o PS ainda está a ter alguma dificuldade de reagir à alta pressão. É bom que se prepare, porque vai ser sempre assim, vai ser muito, muito mais do que estávamos à espera. E ao mesmo tempo, e o PS tem de um lado Luís Montenegro, PSD, e tem do outro lado Ventura, que fez uma conferência de imprensa, mal ele acabou de falar, André Ventura vai logo falar, e parece-me, para as coisas correrem melhor ao PS, o PS tem razão naquilo que diz, como diz naquele som de que os deputados do PS não foram eleitos para sustentar o governo AD, mas tem que também pôr pressão do lado de lá. Quer dizer, quando foi a Belém, há 2 semanas, Pedro Nuno Santos falou que ia nomear 2 negociadores para negociar uma série de coisas com o governo. Nunca mais voltou a falar disso. deixou cair essa proposta, já nomeou e não lhe interessa falar disso, porque a única maneira disso, de se defender da pressão é juntar mais pressão,
toda a razão.
Percebes?
Ele falou en passant, tipo, falei com o Luís Montenegro naquela noite, mas foi muito en passant, mas vamos insistir, mas deveria ter feito mais pressão, tens toda a razão.
É a única maneira de responder a isso. Aliás, porque até Pedro Nunes Santos conta, pelo menos, por enquanto, com o apoio de peso que é o do Presidente da República, que disse desde a primeira hora que ele era o líder da oposição, que quer que haja acordos. Portanto, eu diria que o discurso ontem de Marcelo até foi melhor para Pedro Nuno Santos, podia ter sido mais bem aproveitado por Pedro Nuno Santos até do que por Luís Montenegro. Não foi nada...
Sem dúvida. Não...
Pronto, portanto, acho que é isso. Acho que é uma alta pressão e o PS tem que dar corda mais aos sapatos também para sacudir essa pressão. E a única maneira é pôr coisas a andar e apresentar propostas e pedir também ao governo AD que se posicione em relação àquilo que ele defende. Quer dizer, estamos todos ainda a viver um bocado, preto e branco neste filme.
Pois, mas a realidade é que alguém vai ter de ceder, não é? Porque esta pressão colocada em cima de todos nesta maneira, não é? Portanto, há uma pressão colocada em cima do governo, há uma pressão colocada em cima do PS, uma pressão colocada em cima do Chega.
É assim, nós conseguimos hoje ter a ideia que havia é o PS pode... viabilizar um orçamento retificativo, mas põe-se de fora do
Orçamento de Estado
para 2025. André Ventura, nesta conferência de imprensa há bocado, acabou de dizer que não contem com o Chega para o Orçamento de Estado. Já está...
Portanto, está já a decretar eleições em janeiro do próximo ano, na prática.
Não sei. Quer dizer, é o Luís Montenegro a colocar a questão só no PS e agora fez com que o Chega pudesse simplesmente dizer não falaram em mim, portanto não contem comigo.
Sim, tem sido
é completamente
de
sim,
não,
sim,
há
sim,
três
sim.
Dias.
Não, e com agora com o PS a dar completamente gás ao Ventura também. Não é? Isso é que é mais novo.
Faz-me lembrar uma frase popular que diz que num triângulo amoroso é impossível ter os três vértices felizes. Fica feita a referência. Beijinho e até amanhã.
Beijinho e até amanhã.
Até amanhã.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.